As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A informação é confirmada pela própria CP. Os últimos dois comboios que saem de Lisboa com destino a Tomar vão começar a ficar no entroncamento. Assim irá acontecer a partir de 11 de junho e até 7 de dezembro, sendo que este cenário é justificado por motivo de obras no ramal Navantino, a cargo da Infraestruturas de Portugal. A empresa Comboios de Portugal garante que haverá transbordo rodoviário aos comboios regionais 4435 e 4437, precisamente as ligações de Lisboa a Tomar, das 21h45, 23h49 e das 22h45, 0h40, horas de saída e chegada, respectivamente. Na mesma nota informativa, a CP refere que os transbordos serão feitos junto à estação do entroncamento e da Lamarosa, no Largo Francisco da Silva, em Sodos, Vila Nova, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Carrascal, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro, com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, no cruzamento da estrada 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo e em Tomar, Cidade, junto à estação. Refira-se que neste serviço rodoviário de substituição não será permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como o transporte de cadeiras de rodas elétricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas pessoas perderam a vida neste domingo na sequência da queda de uma aeronave. Aconteceu no aeródromo municipal de Leiria, sendo que o alerta foi dado pouco antes das 17 horas. Foram mobilizados 23 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. As vítimas eram precisamente o piloto, de 67 anos, e ainda um aluno, com 41. Depois da queda da avioneta, houve lugar a um incêndio que se estendeu à envolvência daquele circuito. Infelizmente, já nada pôde ser feito para salvar os ocupantes, cujos corpos ficaram carbonizados.
Rádio Air, informação.
Dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento após terem sido surpreendidos a roubar uma senhora de 82 anos que ficou sem a sua mala, que continha documentos, outros artigos pessoais e duas notas de 10 euros. Os bens foram recuperados e entregues à legítima proprietária. Ainda na cidade dos comboios, foi detido um outro homem de 23 anos em virtude de ter sido emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de diligências processuais no Tribunal de Tomar, local onde foi entregue. A Polícia de Segurança Pública de Orém deteve um homem de 37 anos por desobediência em virtude de ter sido fiscalizado durante o exercício da condução e se ter recusado a efetuar teste de despistagem de álcool no sangue, depois de se ter conhecimento e presenciado uma condução estranha que estaria a efetuar. Foi notificado para comparecer no Tribunal do Entroncamento para julgamento em processo sumário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, esteve em Vila de Rei, onde assinou com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação Nova Geração. O objetivo deste acordo centra-se no desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade entre mulheres e homens e de combate à violência e à discriminação, alinhando com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. Ricardo Aires, presidente do município Vila Região, abriu a sessão referindo a importância desta parceria entre municípios do Médio Tejo.
No âmbito da cidadania, igualdade de género, combate a todas as formas de violência, bem como o tráfico e escravidão de seres humanos. O estabelecimento das parcerias entre os 12 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género permitirá a implementação de medidas tendentes a uma mudança de paradigmas, eliminando todas as formas de discriminação baseadas no género. Tenho a certeza que, com a construção de uma sociedade plena da sua cidadania, todos nós vamos ter boas razões para cimentar a nossa fé no futuro. Termino reiterando o agradecimento pela sua prestigiante presença, na certeza que levará consigo parceiros empenhados para as áreas que tutela.
Na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas lembrou que estas são questões que se colocam a todos os municípios, independentemente da sua dimensão.
Qualquer ator político no seu território, independentemente da dimensão do seu território, e é bom que estejamos hoje aqui em Vila de Rei, um território de baixa densidade, todas as questões de igualdade de género, de discriminação, colocam-se qualquer que seja a dimensão do território. E, portanto, achamos também simbólico que a assinatura destes protocolos ocorra hoje aqui também em Vila de Rei. Mas dizia eu que qualquer ator político, independentemente da dimensão do seu território, tem que pugnar pela igualdade de oportunidades de todos os seus municípios, de todos os cidadãos. E, portanto, segunda nota que eu pretendo dar, que este protocolo seja o último que nós possamos assinar, porque é sinal, se for o último, é sinal que conseguimos construir efetivamente uma sociedade onde não existe discriminação de género, onde não existe discriminação de etnia, onde não existe discriminação religiosa, uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos, que é isso que todos nós, políticos, com intervenção em áreas públicas, temos a obrigação de o fazer. E, portanto, aquilo que eu desejo é que construamos todos uma sociedade onde não sejam necessárias cotas, onde não sejam necessários protocolos para promover aquilo que é, efetivamente, a cidadania na sua plena acepção da palavra.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, referiu na altura que a estratégia passa por uma ação regional e local, tirando partido da proximidade com as pessoas, uma vez que já não basta informar e sensibilizar.
A escala local e a escala regional têm condições e têm recursos e têm uma característica fundamental, que é a grande proximidade de trabalho com as pessoas. É o exemplo e é também, ou são, um conjunto de áreas de política que são decisivas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a promoção ou o combate às desigualdades, porque quando falamos da promoção da igualdade, no fundo o que queremos fazer é atacar de forma eficaz as desigualdades que persistem, especialmente as desigualdades de género, umas mais visíveis e que têm uma expressão muito visível, até nos nossos meios de comunicação social, e outras que estão, digamos assim, na raiz, são a parte invisível do iceberg, mas no fundo contribuem para as primeiras. E aquelas que são mais visíveis, como sabem, são, por exemplo, as questões da desigualdade de mulheres e homens e a particular desvantagem das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, e podíamos ir buscar outros indicadores, mas a desigualdade salarial continua a caracterizar a situação das mulheres, que ganham em média cerca de 16% menos do que os homens, e quando analisamos, por exemplo, os níveis de qualificação superiores, nível dos quadros superiores, este gap, esta desigualdade, chega aos 30%. Nós temos um resultado positivo nos últimos anos, houve uma redução desta desigualdade, deste gap, resultado, obviamente, do aumento do salário mínimo, que faz e que tem um impacto no indicador agregado de desigualdade salarial entre mulheres e homens, porque são mais as mulheres que recebem o salário mínimo. No entanto, continuam a persistir os fatores de discriminação e, por isso, com a nova lei que foi aprovada o ano passado, em agosto, criámos mecanismos e instrumentos para atuar ao nível da discriminação.
A globalidade dos presidentes das 11 freguesias do Conselho do Tomar considera que a festa dos tabuleiros representa um esforço financeiro significativo para os orçamentos das respectivas juntas. Defendendo que a realização da festa não seja possível sem a participação das freguesias, os eleitos defendem que esta é uma situação que a Câmara de Tomar e a Comissão Central terão de ter em consideração em futuros eventos. João Luís Alves, presidente da União de Casais Alviobeira, disse na ERTS que a festa prestigia todo o Conselho, mas no ano da sua realização obriga a que tenham de ser tomadas opções, o que leva a que, por exemplo, neste ano não se realize o passeio do idoso na citada freguesia.
A festa dos tabuleiros é uma festa, e agora aqui não vou ser politicamente correto, vou dizer isto que é o que sinto, e é o que muitos dos meus colegas sentem também. É uma festa que prestigia o Conselho, é verdade, prestigia o Conselho, prestigia muito mais a cidade. Dentro desse Conselho prestigia muito mais a cidade, porque é aqui que tudo se faz, é aqui que tudo se passa. Agora, sem as juntas de freguesia, se calhar não era possível fazer festas de tabuleiros. Mas a verdade é esta, nós não temos, digamos assim, nenhum retorno, não temos nenhum retorno para a nossa freguesia, porque tudo se passa aqui. As festas, as coroas são aqui, os desfiles são aqui, tudo é aqui. Nós participamos, investimos, gastamos e trazemos para aqui, para a cidade. Pronto. De facto, festas de tabuleiros, e nós fazemos com orgulho, porque nós também queremos participar, não queremos ser diferentes dos outros. Nós queremos participar. Agora, as pessoas têm que perceber que o esforço financeiro que é pedido às freguesias é muito grande, é enorme. E muitas vezes as freguesias, para poderem vir à festa dos tabuleiros, deixam de fazer coisas que faziam falta na freguesia. Essa é uma realidade, porque o dinheiro não pode estar em dois lados. Se gastamos aqui, não podemos gastar lá. E essa é que é uma realidade. Portanto, nós vimos à festa dos tabuleiros com muito orgulho, e até este ano vamos trazer 64 tabuleiros, nunca trouxemos tantos, porque não quisemos privar as pessoas de virem participar, não lhe quisemos retirar essa iniciativa. Agora, as pessoas também têm que perceber, e a Câmara tem que perceber, e alguém tem que perceber, que se calhar nós temos de ser, no futuro, incentivados também, porque os custos são cada vez maiores, e nós, é como lhe digo, nós este ano, por exemplo, só para atalho de foice, nós este ano não vamos fazer passeio de idosos, porque não temos verba, não conseguimos fazer tudo. Não, é impossível. Se nós temos que cortar em algum lado, e o passeio dos idosos, por muito que nos custe, é uma coisa que nós fazemos há muitos anos, este ano não vamos fazer.
A Câmara de Tomar e o Instituto Politécnico reorganizaram em pleno Moinho da Ordem na Levada um encontro dedicado à importância dos eventos na dinâmica turística territorial, com base no estudo de caso sobre a 26ª edição do Congresso da Sopa de Tomar. Na base desta análise estiveram os resultados dos questionários aplicados e analisados pelos estudantes da licenciatura em Gestão Turística e Cultural do IPT. O trabalho académico apresentado neste encontro foi desenvolvido em contexto de aula prática numa aproximação académica que se pretende cada vez mais de investigação aplicada ao território. Francisco Carvalho, diretor da Escola Superior de Gestão, deu conta da importância desta iniciativa no contexto da ação do Politécnico de Tomar.
Um estudo que vem demonstrar aquilo que é uma vertente que o Instituto Politécnico tem, que é a capacidade, a missão de contribuir e de interagir com a sociedade, neste caso, com a área do turismo e, particularmente, neste estudo de caso, sobre o Congresso da Sopa. O Congresso da Sopa é uma temática que a mim me é um pouco cara, porque estive durante bastantes anos envolvido também a ajudar na organização do Congresso e, portanto, é uma temática que a mim também é bastante cara e é, portanto, com todo o gosto que vejo a apresentação de um estudo que foi levado a cabo no âmbito das dinâmicas turísticas, o que parece-me ser bastante importante para o município, para a região, até porque o Congresso da Sopa, dos restaurantes que estão envolvidos, são todos do Conselho, à exceção de um, depois fica para outra altura essa história, mas à exceção de um, são da região e, portanto, é de facto aquilo que é o desenvolvimento, contribui para aquilo que é o desenvolvimento da gastronomia, do turismo associado à gastronomia da região. Portanto, é com todo o gosto que estou aqui para poder também partilhar convosco a apresentação deste estudo. Naturalmente, agradecer aos autores do estudo, nomeadamente ao João Simões e ao Dr. Eunice Lopes, e naturalmente aos estudantes, aos alunos que tiveram a participação neste estudo. À Câmara, como é evidente, agradecer o contributo e também a presença da Sra. Vereadora, porque de facto isto terá de ser feito, sempre estes estudos têm de ser feitos em parceria.
Seguiu-se a intervenção da Vereadora Filipa Fernandes, como responsável pelo turismo e cultura no município nabantino. A eleita falou depois da parceria desenvolvida com o Politécnico.
O município de Tomar e o IPT, ao longo destes tempos, têm-se privado por articular e desenvolver parcerias profícuas no desenvolvimento do turismo e da cultura aqui em Tomar. E isto agrada-me enquanto vereadora da cultura, porque numa cidade em que existe um Instituto Politécnico de Tomar, não faria sentido que andássemos de costas voltadas. E por isso é de bom agrado que vejo que cada vez mais estas parcerias vão existindo e vão dando frutos e contributos muito positivos para desenvolvimento da nossa comunidade e desenvolvimento do nosso território. Dizer-vos que quando a professora Eunice e o professor João fizeram-nos este desafio de fazer este levantamento do Congresso da Sopa, estes questionários, não tivemos qualquer dúvida de o aceitar e de o agradecer, obviamente, e aproveito agora também o momento para agradecer publicamente esta iniciativa, porque, efetivamente, o Congresso da Sopa é já um evento marcante e dominante no nosso concelho. Mas é preciso repensá-lo. É preciso pensar e repensar o que é o Congresso da Sopa, para quê, para quê, para quem. Este estudo vem ao encontro do que nós estamos a fazer neste momento no Congresso da Sopa, que é uma avaliação deste certame. Certamente é um certame que não é para morrer, pelo contrário, é um certame que está implementado no nosso concelho e que ficará implementado por muitos mais anos, até pelo seu cariz social. Não esquecer que por trás deste evento gastronómico e turístico e cultural existe também a vertente social, pois este evento, as verbas deste evento revertem para uma instituição social, que é o CID, e por isso, só por isso, esta iniciativa merece o nosso respeito, a nossa consideração e merece que todos os sumarenses a acarinhem.
A secção regional do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas, estrutura situada na rua Dom Lopo Dias de Sousa, perto da divisão policial de Tomar, já tem patente mais uma edição da exposição Sindicartes, onde é possível ver trabalhos de trabalhadores e respectivos familiares que fazem parte da sublinhada secção. Desde pinturas, passando por outras formas de expressão artística, a exposição volta assim a dar a palavra a quem faz parte do seu dia-a-dia. Numa ação pela qual Carlos Nogueira, secretário-coordenador, diz sentir um imenso orgulho.
É com grande satisfação e orgulho de vos ter aqui à minha frente, de ter aqui também este naipe de colegas e privilegiado, né, pela presença do João Pedro Moreira, nosso colega da direção do Sindicato de Lisboa, que fará a ligação neste mandato, a ligação a Tomar. Nós não nos conhecíamos, conhecemos-nos hoje e pronto, estamos aqui para vos satisfazer tudo o que quiserdes na nossa área de trabalho. Mas nós não estamos aqui para falar do nosso trabalho, só do nosso trabalho. Estamos aqui para inaugurar mais uma exposição de artes plásticas dos nossos colegas, dos familiares dos nossos colegas, comemorando 24 anos da existência desta casa, que, portanto, vai prestando os serviços necessários e suficientes à nossa comunidade de bancários e familiares.
João Pedro Moreira, da Direção Nacional do Sindicato, disse que esta exposição mostra o verdadeiro trabalho de um sindicalista, que vai muito para além da proteção jurídica.
E que, de facto, para mim, isto é a minha opinião pessoal, este é que é o verdadeiro trabalho de um sindicalista. Não podemos pensar na questão de quando se fala, quando, por norma, nas empresas de onde eu venho, se fala da questão do sindicato, toda a gente pensa no questão dos problemas, do litígio com a entidade patronal e a proteção jurídica. Eu acho que é muito mais além disso. A proteção jurídica é precisamente aquilo que a gente tenta nunca precisar. Mas isto é a prova viva que as secções regionais são muito importantes. Por vezes, até como eu agora estava a comentar, fazem um trabalho muito mais próximo do sócio do que os secretariados de empresa, porque os secretários de empresa acabam por ser mais uma ponte, uma ligação entre um serviço ou entre um queixoso e a direção. Aqui não, aqui vive-se do princípio ao fim e acompanha-se a pessoa para além da vida profissional, da vida do dia-a-dia e nos momentos dourados.
É a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebra a data 10 de junho de 1580, data da morte de Camões, sendo também este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal. Este é também o Dia da Língua Portuguesa, dos Cidadãos, das Forças Armadas. O 10 de junho é estipulado como feriado na sequência dos trabalhos legislativos após a implantação da República, a 5 de outubro de 1910. Este é um dia importante para olhar para a importância do nosso país, da nossa cultura, da nossa língua, olhar para o futuro dos mais pequenos. E em Tomar, Todos nós desejamos que ele seja um local de interesse para o cidadão viver, para as empresas investirem e para o crescimento económico. Todos acreditamos que poderemos ter um futuro melhor na nossa cidade e na nossa região, no nosso concelho.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.